parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa.
Vamos para o lar da Astrid.
A cara da Astrid.
Vamos para o lar da Astrid.
Vocês se descolem aí.
Pelo amor de Deus, me salve, Brasil.
Não.
Saia Justa ao vivo no nosso sofá.
Eles vão pro lar da Astrid também.
Eu vou falar, vou começar de novo o programa. Só um instantinho. Mas vamos relevar, porque hoje é dia 27 de setembro, dia de São Cosme e São Damião. Os Erês baixaram tudo aqui. E eu não tenho outra alternativa a não ser tentar ficar aqui adoçando a boca deles, né? Então agora... Saia Justa ao vivo no nosso sofá Rita Lee, que hoje recebe Samuel de Assis.
Uhul!
Ator brilhante, conquistou geral com o Benjamin na novela Vai na Fé, não perdi um capítulo, você sabe disso.
Que delícia.
Assim também aconteceu com Kevin Costa, os nomes são maravilhosos.
Eu aceitei fazer só por causa do nome.
O nome era maravilhoso. Não, e o namorado, o amor lá.
O David Cafajeste.
É muito maravilhoso tudo em
Só Reisga. Melhora, só melhora.
E agora está em cartaz em São Paulo, no teatro, com o monólogo E Vocês Quem São. Então, bem-vindo, Samuel. E você quem é, Samuel?
Olha... obrigado, gente.
Não era essa pergunta combinada, né?
Essa pergunta não estava no script.
Mas tu é um cara muito legal.
Eu sou um cara muito batalhador.
Pra caramba. Sabe o que depois eu quero te dar? A pesquisa que a gente recebeu falando de você.
Páginas
de muito trabalho. Eu pensei em te dar. Eu falei, cara, acho que ele vai gostar de ler.
Eu vou amar ler
Eu queria
isso.
acrescentar algumas coisas, mas eu achei melhor não.
Você disse lá na verdade que faria uma revelação hoje. Eu tô há 2 anos esperando essa revelação.
Ah, é. A gente tem uma coisa pra dizer.
Então dá pra dizer logo?
Vamos falar logo?
Vamos.
Aproveitar, né, essa coisa de todos os casais estão se separando e tal. Muitos casais.
Nem me fale.
Triste.
Foram no programa do Serginho? Participaram do clipe da Ivete? Ela participou.
Porque na época a gente não...
Mas já separou também, né?
Tinha revelado ainda.
É porque quem participou do clipe da Ivete tem
uma lista.
Aparentemente.
Mentira!
Uma teoria aí que explodiu, mulher. Deixa abaixo.
Deixa abaixo.
Não vamos estragar esse momento.
Então a gente resolveu hoje fazer a nossa revelação, né, amor?
É isso.
Então...
A gente se ama.
A gente se ama profundamente.
Há muitos anos.
É.
E somos... Muito amigos.
Oh! Há quantos anos rola essa amizade aí?
Olha, a gente tá em 2023, eu acho que são 12
Bastante.
Anos.
Uau. Coisa de Bahia.
Em 2011, foi por aí, né?
Por aí.
Coisa de Bahia?
Coisa de Bahia, eu conheci Larissa no Rio Vermelho.
Melhor
deixa
lugar,
abaixo.
Deixa abaixo.
É só até aqui o assunto.
Tá bom, parei.
Nossa,
pra você também, boas-vindas. Você já é de casa e também já sabe. Participa, pergunta, comenta com a gente no Twitter pela hashtag SaiaJustaNoGNT. E bora abrir os trabalhos conversando sobre true crime. Sabe o que é, né? Crimes reais. Um gênero de séries e filmes baseados em crimes reais que estão fazendo o maior sucesso no mundo, na televisão, no GNT, tem uma faixa, e no streaming. Então, como é que vocês estão entendendo essa onda de cada vez mais pessoas gostando e consumindo esse tipo de conteúdo? Você consome?
Não. Não sou muito fã, Astrid. Na verdade, eu acho que eu sou até meio contra um pouco essa cultura de banalizar a violência. Não que todas façam isso, mas assim, essa coisa de endeusar esses vilões, esses, sabe? Eu acho que é uma coisa que... O Brasil tem essa cultura, né?
Essa é uma onda mundial crescente. Acho que o Brasil... entra nessa agora com mais produções ainda. Eu não lembro no Brasil de ter tantas séries, tantos documentários. Só no Globoplay tem umas de enorme sucesso. João de Deus é uma que eu devorei. Caso Evandro. E eu que não gosto... Flor de Lis. E eu que não gosto também... Eu tenho uma coisa jornalística de ficar vendo aquilo para tentar entender a mente humana. Como foi capaz?
Uhum.
Né?
É, eu entendo, mas eu queria dizer que essa cultura de celebridades que a gente tem no Brasil, ela é tão forte que eu acho que transformar esses vilões em celebridades me preocupa e me pega num lugar de não quero compactuar com isso. Entendi. Sabe? Então, isso me incomoda.
Mas tem gente aqui que assiste bastante. Ó, levantou o dedo, Gabi.
Eu assisto. Eu acho que esse é um gosto crescente agora na produção do streaming e dos filmes. Mas não é de agora, né? Se a gente for ver o histórico do direito criminal, as execuções eram feitas em praça pública e elas atraíam muita gente. Então, esse fascínio... pelo crime, pela punição, pela vingança da sociedade ante o ato praticado. Enfim, isso já é muito mais antigo.
Na literatura, o primeiro livro é de 1800.
Século XVI, não é?
É, mais, né?
Uau.
Então, é muito antigo. Eu gosto de assistir, mas acho que, enfim, eu gosto muito dessa coisa de saber o que se passa na cabeça, tentar entender o sistema, compreender o julgamento. Eu venho da advocacia criminal.
É quase um projeto de estudo, né?
Então, você não sabia? Não sabia. 10 anos de advocacia criminal.
Minha filha, não mexe com ela, não. Aliás, não mexe com a gente,
das boas.
Eu devia ter estudado com você para fazer o Benjamin.
Olha lá.
Tá vendo?
A Carol Dickman falou que se inspirou em mim para fazer a Lumiar.
Tá vendo?
Eu fiquei me achando.
Ela vou pegar a entrevista e eu falei,
tava assim.
Mas eu tenho uma preocupação que eu adiciono à preocupação do Samuel, que também é minha, eu partilho dessa preocupação, que é a gente achar que porque é baseado no true crime, é verdadeiro. E não é. É uma reconstrução, é um relato, é uma reconstrução para chamar audiência. Então, é direcionado para aquilo, para sensibilizar. É um recorte e é uma construção com um objetivo. Então, se a pessoa vai parecer culpada ou não, se o processo vai parecer que foi correto ou não, tudo isso depende da construção daquela narrativa. Então, é muito complicado a gente assistir e achar que aquilo nos qualifica a decidir se a pessoa deveria ser condenada ou não, há quantos anos deveria...
Não é imparcial, né?
Exato, porque aí é uma espetacularização da coisa que retira do indivíduo, num país em que a justiça criminal é uma justiça criminal racista, classista, tira do indivíduo a possibilidade de se defender dentro de um sistema perverso e numa sociedade em que as pessoas estão inseguras. E isso é um problema seríssimo, gravíssimo, que precisaria ser endereçado, eu acho que com ainda mais ênfase pelas autoridades públicas. Porque as pessoas inseguras, elas querem uma resposta e muitas vezes elas aceitam uma resposta simplista, que não nos dá segurança de verdade. Então eu tenho esse medo do true crime. É a gente começar a olhar para a vida real achando que é uma série de TV. Mas a vida real tem consequências reais. É gente ali.
E tem produções diferentes também, né? Tem produções sensíveis que se preocupam em contar histórias.
Você
se preocupam com
isso. Você assiste, né?
Eu assisto algumas.
Não, fala a verdade.
Eu assisto.
Agora fala a verdade.
Não, eu assisto algumas.
O que eu amo mesmo em Larissa é que Larissa não consegue disfarçar.
Não sei mentir.
Não sabe mentir.
Não, eu assisto. É porque isso, eu tô falando assim, porque eu realmente, minhas emoções são dúbias. E às vezes eu tô assistindo, eu fico, não vou olhar! Ai! Quando eu vejo, tô vendo. Mas é porque eu tô falando assim, filme de terror, esses filmes
não
que gosto, liberam...
Não. Suspense, honesto,
horror.
Susto.
Amo. Você acha mais simples assistir um filme de terror do que ou mais difícil assistir um filme do que de crime real?
Eu e Gabi.
Gente, a ficção...
Não me leve mais
o true crime também é ficção.
Não,
mulher, seja... pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Não,
bicha,
não
mas no terror tem monstro, essas coisas paranormal.
Ela tem mais medo do monstro do que do assassino que pode estar ali na esquina, meu Deus do céu, pelo amor de Deus.
Mas é que pro que tá ali na esquina, de alguma maneira, eu acho que eu me sinto mais preparada. Agora parece um monstro.
Ela tá mais preparada pro assassino.
Ai, gente, me deixa com os meus medos.
Bicho maravilhoso.
Gabriela Prioli tem medo de monstro, eu também te entendo.
Olha lá! Você entendeu? Como é que lida com monstro?
Ela vai pro cinema sozinha, não conte comigo. Então, desvia dessa avenida.
Fiquei um pouco estranha agora.
Volta
mas
pra
tudo bem.
Aqueles filmes de exorcismo, gente, por favor.
Aí você assiste.
Eu não gosto de nada.
Vai.
Eu tenho medo.
Voltei agora porque foi estranho pra mim isso aqui.
Tá.
Foi muito difícil.
Você proporcionou tanto meme com as suas caras, foi maravilhoso.
Foi maravilhoso.
Oferecemos.
É. Entregou já, já entregou.
Agora sim. Prometeu nada. Mas é isso. Eu tava falando porque a gente gosta dessa adrenalina, dessa dopamina. A gente fica procurando isso na vida, em tudo.
Mas você não fica bolada com a coisa de quem foi? Como é que essa mente conseguiu?
Não, é isso. Aí a gente fica na curiosidade, a gente fica entretida com isso. Eu acho que isso tem uma coisa física que acontece com o nosso corpo, que envolve o medo. O medo também tem gente que fica viciada na adrenalina do medo.
Do medo.
Sabe? Então é uma coisa louca, física. Tem uma parte mórbida da gente que a gente não assume, mas Sim. a gente também tem. Entendeu? Que as pessoas também têm. Então tudo isso envolve o desejo e a vontade de assistir e ficar presa ali naquela narrativa. Mas eu acho isso que Samuca falou também. A gente tem que ficar atentos, vigiar. Entendeu? Vigiar as motivações de assistir.
Não, acho...
Entender, analisar criticamente a produção que está sendo feita para ver se é uma produção realmente sensível, uma produção que se preocupa com as vítimas e não uma produção que está espetacularizando a dor do outro, banalizando a dor do outro.
Tornando aquele vilão real e que celebridade.
Né? E isso porque romantiza e
romantiza
faz
a violência.
Eu preciso ouvir a Bela, pera só um instante.
Naturaliza, sei lá, violação
completa.
Do processo.
Não, completa, pode, naturaliza. Pode
não, naturaliza esse julgamento antecipado da coisa. A gente tem casos seríssimos na história do Brasil, por exemplo, a Escola Básica ficou muito famoso, mas as pessoas, surge uma acusação, as pessoas não tiveram a chance de se defender, de repente a mídia propaga aquilo, a gente viu isso com a Lava Jato também,
antes,
com todo o Aue.
Aliás, o documentário sobre esse episódio é excelente. Mas é um outro recorte.
Mas é outro viés da coisa.
E documentário é diferente da ficção que conta a história.
Já é o jornalismo e a sua pressa. Eu preciso ouvir a Bela. Bela, por que você acha que nas pesquisas que a gente leu, e a gente até comentou isso, que as mulheres são a maior audiência desse tipo de conteúdo?
Então, fiquei muito interessada nesse dado, e aí acho que vem de um gancho que a Gabi falou da questão da insegurança. Assim, as mulheres, elas normalmente são também as maiores vítimas desses crimes, e são também produtoras desses conteúdos de streaming e podcast e tal, e a maioria... de público. 70% do público dos podcasts são mulheres. E aí, entendendo relatos de algumas, elas gostam porque elas se sentem, acham que é uma forma de se autoproteger. Elas ouvem aquilo, aquele conteúdo, assimilam e ficam pensando, putz, o que eu faria diferente daquela pessoa que chegou nessa situação, que foi morta? Como eu sairia desse lugar?
Será que quando as pessoas são salvas, será que eu conseguiria?
Será que eu conseguiria?
Isso.
E ficam alucubrando. Só que esse fascínio, essa ferramenta que elas utilizam para se proteger, para usar como... quase que um estudo mesmo, de tipo, se eu ficar numa situação dessa, eu faria diferente. Eu faria um caso, exatamente, um estudo de caso. Exatamente isso que me faz não querer consumir,
paranoia?
Porque eu seria uma pessoa que tô na praça com meu filho, tô de boa, mas se eu começar a ver um monte de coisa assim, eu vou ficar... sentada ali pensando, putz, o que pode acontecer?
Pode,
será que vem alguém aqui? Será que vai aparecer um maníaco com uma faca? Será que vai... Mas eu adoro correr no
gente,
parque.
Agora, se for
eu
pensar... Adoro... Só um parêntese. Se for pensar sobre por esse viés, também não dá ideia para quem quer fazer as coisas erradas?
Então, essa é uma...
Exato, também tem esse
essa
mais
é do que uma isso, das né? teorias, mas Veja que também só. Já foi derrubada em vários aspectos. Porque é melhor, por exemplo... Em relação a suicídio, a gente está no Setembro Amarelo. Eu sou do tempo que no jornalismo não podia se falar, não podia se dar essa notícia. Mas hoje pesquisas mostram que é melhor você falar, sem dar detalhes de como foi, como não foi, e pegar disso o gancho para oferecer ajuda para uma pessoa, dar caminhos de como ela pode se... buscar um socorro, digamos assim.
Mas esse tipo de série faz isso? Essa é a questão.
Esse tipo de série pode mostrar... para um possível João de Deus, que a justiça será feita.
Em relação ao João de Deus, por exemplo...
Não
fez
fosse a série, eu acho
bem
que...
Um bem no sentido das vítimas conseguirem relatar,
falar.
E nesse lugar, eu acho que funcionou.
Eu acho que pode esclarecer. Você faria um filme... True crime?
Cara, eu já disse não pra um.
Rico. Desculpa.
Tinha uma questão de datas também, não foi só pelo tema.
Mas isso te Mas afetou ser uma história?
Me afetou. Porque eu já disse não para outras coisas por questões de datas, que eu sofri muito. E esse eu falei...
Ufa, ainda bem que eu não tenho a data.
Ainda bem que eu nem precisei me preocupar. Entendi.
Vem cá,
sabe?
Tem um ponto bem interessante. A psicóloga norte-americana Thelma Bryant declarou que se está tudo bem assistir 3 episódios seguidos de um filme ou série de true crime antes de dormir, como a Larissa, vale pensar por que, que esse tipo de violência pode ser relaxante para você.
Será que precisa necessariamente ser relaxante? É, porque, sei lá, eu assisto e eu, a Bela fala que observa determinadas coisas, a Lara e outras. Eu também fico olhando uma coisa de, a produção treinou direito, isso que eles falam sobre a lei está certo, o procedimento é esse, o advogado
técnico,
atuou,
né?
Bem.
É, você
não, isso está errado. Olha, aqui a gente
teve
um...
Mas você tem um olhar muito técnico.
É,
você
não,
um olhar desperta técnico, por conta do técnico.
Isso. Então, mas para mim... Não é uma questão de relaxamento. Não sei se para todo mundo é uma
também
questão
não
de relaxamento.
Relaxo,
eu conheço uma galera aí que vê e dorme.
Oxi.
Não sou eu, não. Que vê e dorme, tudo bem.
Você vê filme de terror?
Não, meu filho...
Mas não durmo, não, tá, Lia? Não durmo, não.
Não quer dizer não que eu durmo.
E não quer dizer que eu durmo.
Eu assisto, eu assisto.
Isso, isso. Tenho vários pesadelos.
Que tá em cartaz, eu não sei o que é. Porque
eu
não...
Ah, eu vi.
É.
De quê?
E há um filme que tá em cartaz aí.
Eu vi.
E eu falei, pelo amor de Deus, não me conta. Ele saiu do cinema querendo contar. Não me conta, sério, não me conta, não me conta, não me conta. E fiquei quieta, mas fiquei preocupada com o dormir dele.
Uhum.
No dia seguinte, falei, e aí, Gabriel, sonhou, dormiu? Ele falou, nem lembrei que eu tinha visto ontem.
Ah, não, eu sonho.
É, tem
eu
gente
sonho
que consegue
também
distanciar. Eu acho que você tá no conforto da sua casa, você, de alguma certa maneira, você se sente confortável ali. Você não tá
nem
numa
isso
situação completamente vulnerável.
Nossa. Vou te dar uma boneca de presente.
Gente. Vem cá, gente. Eu preciso lembrar para vocês que aqui no canal tem a faixa GNT.crimes todas as terças e quintas, a partir das 23h30. Eu já vi dois episódios diferentes, duas histórias diferentes, e fiquei assim, ó. E dormi. E olha que eu sou do tipo que precisa de uma higiene do sono. Então, bora espairecer. Chegou a hora da nossa dica, amiga.
Dormi já?
Dormi, porque eu leio aquilo como jornalismo, entendeu?
Olha lá. Também.
E eram crimes, essa na faixa do GNT, os dois, pelo menos, que eu vi, eram crimes muito antigos, séculos e séculos passados, sabe assim?
Uhum.
Então, não era ali no meu dia a dia, não fiquei com medo de encontrar com o goleiro Bruno na esquina, porque eu teria medo de encontrar com esse homem numa esquina qualquer.
Eu tenho pesadelos.
Enfim, bola pra frente.
Então, mal.
Dica, amiga. Sim, já chegamos nesse momento.
Dica,
meu Deus.
Amiga.
Sobe, não?
Eu, minha.
Então, é o momento no programa que a gente se dedica muito a dar as nossas dicas culturais da semana. Imagino que você tenha dicas para dar pra gente.
Eu tenho uma dica incrível.
Diga lá, quero dividir.
Um espetáculo que eu ouvi falar muito bem, muito bem. Ouvi falar muito bem, que chama E Vocês Quem São?
Incrível, já fui, vi.
Você
viu?
Vi.
Menino, tô doido pra ir.
Como é que é?
Eu ouvi dizer que os ingressos estão esgotados, tá?
Explica só isso, Samuel.
Mas eu vou explicar isso, porque tem uma direção musical de uma pessoa muito conhecida, uma tal de Larissa Luz.
Já ouvi, faz Saia Justa.
Ah, é, então. Tem ela também nessa direção musical, junto com o grupo A Casa de Cultura Os Capoeira.
Mas tá valendo essa dica? Porque eu vi que os ingressos estão esgotados.
Tá valendo. É que assim, o Sesc tem uma confusão ali que eles fazem na hora da vendagem dos ingressos, que os ingressos online, eles acabam muito rápido.
Sim.
Mas os ingressos para comprar na bilheteria ainda estão disponíveis.
Bora,
ainda
gente.
Tem. Bom. E a gente, aos sábados, tem sessões duplas.
Mas também teve prorrogado, não foi?
Foi. E até 14 de outubro e esgotou em 24 horas.
Sucesso! Eu gosto dessa.
Eu amei isso.
Maravilhoso.
Eu amei. E agora a gente vai até 28 de outubro, com sessões duplas no sábado, e os sábados e domingos de novembro, Rio de Janeiro.
Incrível.
E depois, o Brasil.
E depois, o mundo.
Vamos falar em Brasil, tem dica aí, amiga?
Tem.
Tem dica aí, amiga?
Gostei do trocadilho.
É, ficou bonitinho.
Vou indicar a exposição de seu Matheus Aleluia, que a gente já conhece pela sua música. Ele está apresentando uma exposição inédita, Benin do lado de cá, que é de 6 de setembro a 5 de dezembro, na Casa do Menin, no Pelourinho. Seu Matheus, máximo respeito. Vão, gente, vão ver e prestigiar a arte de Matheus Aleluia.
É muito legal.
Tem Gabi. Uma música do Matheus Aleluia no espetáculo.
Sim.
Ó, nossa,
ele é referência cidade, pra gente, tá, né?
É, nossa referência máxima.
Não sei se todo mundo sabe, mas hoje foi o último dia da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Ela se aposentou, ela estava no exercício da presidência. A terceira mulher na história do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, Carmen Lúcia, Rosa Weber, nunca uma mulher negra, então fica a dica amiga para o presidente Lula também, né, para indicação do próximo ministro.
Uhul.
E eu indico o livro do ministro Luiz Roberto Barroso, Sem Data Vênia. Ele é o próximo presidente da corte e nesse livro dá para a gente entender muito bem sobre os posicionamentos dele. É um livro muito didático, não é só para os técnicos, então leiam e conheçam mais.
Vou conseguir
os
ler.
Posicionamentos. Vai.
Vou comprar.
Consegui ler. Foi muito bom.
Bela.
A minha dica é uma página do Instagram que eu adoro, chama Selvagem. São ciclos de estudos sobre a vida com orientações do Ailton Krenak. Ai, então, uau, mini vídeos, textos incríveis com uma perspectiva, a cosmovisão, com a cosmovisão indígena. Vale muito, muito, muito a pena.
É Selvagem.
Podem seguir lá.
Selvagem, arroba Selvagem.
E a minha dica, amiga, hoje é dia de São Cosme e São Damião. Não vamos deixar essa tradição brasileira, fez parte da minha infância, acabar. Vamos rodar aí na Carioca, por favor.
Meu Deus, vamos rodar.
Meu Deus. Saquinho de São Cosme e São Damião que eu distribuí hoje.
Eu tinha que vir nesse dia no programa, gente.
Eu sei que você é chegado.
Eu sou bem...
Ah, isso aqui... Pode tirar?
Pode tirar.
Pode comer, né? Vem cá, e tem mais uma dica, peraí, enquanto eles comem, eu tenho que falar, né? Gente, uma dica pra assistir, ficar na chave também da inspiração. Vai ter Falas da Vida na TV Globo semana que vem, 2 de outubro, mais conhecido como Próxima Segunda, na pegada do Dia Internacional da Terceira Idade, que é celebrado no dia 1º de outubro. Débora Lan, que tá no especial ao lado da André Beltrão e da Zezé Mota, conta pra gente mais detalhes, dá uma olhada.
Nesse momento eu tô aqui para convidá-las a assistir o episódio de Histórias Impossíveis, um novo episódio de Histórias Impossíveis, que estreia dia 2 na TV Globo, segunda-feira, depois de Todas as Flores. Eu faço a personagem Diva, que é uma motorista de aplicativo, uma profissão majoritariamente masculina, e Diva sai de seu carro de aplicativo e acaba se deparando com a personagem da Meire, a Meire Andréa Beltrão, que está se aproximando dos seus 60 anos. E elas criam uma rede de apoio entre mulheres, né, a nossa tão famosa, já debatida e que precisa ainda ser mais debatida ainda, sororidade. Um beijo enorme.
Beijo, Débora, obrigada. Não vou perder de jeito nenhum. Daqui a pouco a gente vai conversar muito sobre um tema importante para todos nós. Burnout materno. Tem mãe aí pifando. Tem saída para, né, desse estado de exaustão das mães? Acho que se a gente trocar ideia juntos, pode ser que tenha. E a hashtag você já sabe. Essa é Ajustando o GN.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa, eu, as saias, Lari, Gabi, Bela e o ator Samuel de Assis, para falar de um assunto que faz parte da vida de todo mundo, direta ou indiretamente, o burnout materno. A exaustão das mães é um debate que cresce a cada dia e nas últimas semanas está ganhando mais força com o lançamento deste livro aqui. Quem vem? Da Vera Iaconelli. A Vera é doutora em psicologia pela USP, psicanalista, que a gente adora, tem muita experiência de consultório, mais de 30 anos, e lançou esse manifesto antimaternalista pela editora Zahar. A Vera afirma que o atual modelo de maternidade está em colapso e aponta várias causas para esse momento tão difícil para as mulheres. Portanto, Vera, seja bem-vinda, chega mais.
Como qualquer desejo humano, ser mãe pode responder a alguma coisa genuína, em geral inconsciente, a gente nunca sabe exatamente por que a gente escolheu ser mãe, a gente vai revendo isso ao longo da vida, mas também pode ser um gesto alienado a desejos e expectativas sociais. Então, nesse balaio aí da escolha de vir ou não a ser mãe, tem de tudo. Tem as pessoas que respondem às pressões sociais e tem as pessoas que estão se aventurando aí nesse desconhecido que é o processo de ser da maternidade, da paternidade. Então, hoje as mulheres já podem dizer simplesmente não quero ter filhos, porque elas estão enfrentando aí uma maternidade compulsória dizendo não. Mas também tem mulheres que gostariam de ter filhos e declinam porque percebem que é impossível conciliar tantas tarefas, que é muito caro, que elas vão ter que abrir mão da vida pessoal, que dos filhos, muitas vezes, elas gostariam de ser o pai, né? Ou seja, poder continuar tendo uma vida pessoal ao mesmo tempo que elas têm uma descendência. As mães estão exaustas porque elas estão acumulando duas funções primordiais. Uma, no cuidado com a prole, com os filhos, e outra, no sustento dos lares. Em 51% dos lares brasileiros, a chefia é de mulheres. Então, as mulheres estão chefiando os lares, sustentando essas casas, mas elas não têm a contrapartida dos homens cuidando das crianças. E a gente vai desembocar no burnout, ou seja, no adoecimento em função desse excesso de trabalho. Pensar num manifesto antimaternalista é pensar em melhorar as condições da maternidade. Não é um manifesto contra a maternidade, ele vai justamente denunciar aquilo que de ideológico fere as condições para as pessoas que desejam ser mães. É possível reverter o colapso no qual a maternidade se encontra hoje, ou seja, a impossibilidade das mulheres conciliarem tantas tarefas, na medida em que o restante da sociedade se implicar na divisão dessa responsabilidade. Então, a gente vai ter as empresas, a gente vai ter o Estado, e a gente vai lembrar sempre que para uma criança nascer, precisa de pelo menos duas pessoas. Então, a gente tem que implicar também esses outros sujeitos envolvidos no nascimento das crianças.
Vera é muito maravilhosa no falar de televisão, porque ela fala editado, claro, coloca muito bem a questão. E uma das coisas que a gente tem que começar, acho bem fácil de começar a entender, é acabar com uma daquelas frases que é terrível para quem é mãe. Mãe só tem uma. Né? Você pega a criança está chorando, ela só vai parar de chorar se estiver com a mãe. Uhum. Ela não está comendo, só vai comer se comer com a mãe. A mãe, essa entidade que carrega um peso de toneladas, por mais leve que a maternidade seja, e eu estou falando especificamente da minha. E eu posso falar isso com muita leveza mesmo, porque eu não sou a única mãe do meu filho. Existiu uma mulher que o pariu e que não foi mãe e que jamais será julgada por mim e espero que por ele também não. E eu sou aquela que ele aceitou, que ele não reclamou, que ele parou de chorar e que ele nem conhecia, que ele conheceu já ali na vida, né? já tentando olhar para a vida. Então, uma é essa. Para de botar todo esse peso nessa única pessoa, porque ela não pode mais ser uma única mulher. Não dá, não dá. E a gente tem duas pessoas aqui que não experimentaram ainda a maternidade ou a paternidade. Que são filhos.
E eu sou prova viva disso aí que você falou, Astrid, porque eu sou filho de muitas mães. Assim, os meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade e eu e minhas irmãs...
São quantas?
Minhas duas irmãs mais velhas e depois vieram 2 irmãos mais novos que eu sou do meio. E a gente ficou com meu pai. E meu pai casou de novo. Então, eu tenho a minha mãe, que foi uma mulher... Nunca foi ausente, jamais. Mas a gente, quando muito criança, havia de 15 em 15. Tinha minha madrasta. A minha irmã mais velha tem 8 anos a mais que eu, portanto, ela foi muito minha mãe durante muito tempo. E eu tenho uma família, que era uma família do meu melhor amigo de infância, desde 1 ano e meio, que é uma família vizinha da casa onde a gente morava, que eu chamo de mãinha até hoje, a Rosa, e que era assim, era quem me levava para a balada, quem me levou para os primeiros shows, os primeiros churrascos, e foi tudo na casa dela, assim. Minha família não era muito de festa, então as minhas festas eram todas lá. Então, eu tive muitas mães.
E ok,
sabe? Então, e são muitas mães de maternidades muito distintas. Isso que era muito legal.
E você foi rede de apoio para muitas mães.
E eu acabei agora, depois de adulto, virando rede de apoio para muitas mães. Assim, eu tenho 5 afilhados, dois dos quais, assim, um eu criei desde a barriga, desde o dia que descobriu que estava grávida, que é o Inácio, que hoje mora em Ilhéus, filho da Lorena. Quando a Lorena descobriu que estava grávida, eu falei, vem para cá. E a gente passou a morar junto.
Lorena descobriu que a gente... Eu preciso voltar para essa questão do burnout. Quando Lorena descobre que está grávida, sem uma rede de apoio, foi
sem
buscar dela.
Sem uma rede de apoio, é isso. E ela, tá, ela desesperou e eu falei, calma, vamos lá.
E você vê nessas todas comadres aí que você tem, esse cansaço, essa...
Todas, absolutamente todas.
E te
todas.
Pedem ajuda?
Algumas sim, outras eu já me intrometo pedindo. Algumas acontecem porque, graças a Deus, todas elas são muito minhas amigas. Então, eu tenho essa ligação muito forte de cuidar, né? Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Então, eu gosto de cuidar.
E gosta de criança.
E gosto muito de criança. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada Tikkun? É muito rápido, mas eu preciso falar isso.
Tikkun.
Chama Tikkun. Você já viu?
Minha mãe.
É, cara, é assim, a gente tem, a astrologia pegou isso, a gente tem o sol, o ascendente, a lua e o Tikkun, que é uma coisa que você vem nessa vida para trabalhar.
Tá.
Eu descobri, quando fizeram o meu mapa astral, que eu tenho o meu Tikkun em câncer. Ou seja, eu vim nessa vida para trabalhar com as emoções. Nada mais, não à toa tenho a profissão que tenho. E aí, no meu mapa astral, a astróloga mandou assim, uma frase dentre milhões, que eram 5 páginas, ela mandou uma frase que era, ela não me conhece, ela foi minha terapeuta que pediu para ela, e ela escreveu, ele tem que aprender a ser mãe mesmo sendo homem.
Nossa!
E essa frase me marcou muito, eu tinha 26 anos.
Não, essa frase deveria caber para todos os homens que são pais.
Exato! E aí isso mudou minha vida. Assim.
Que no livro
não
fala
só
até
que
a questão...
são pais, mas que vivem em sociedade. Exato. Porque muitas vezes, se você não quer exatamente ajudar, só de não julgar, por exemplo, um bebê chorando no avião. Nossa. Outro dia, eu peguei, tinha uma mulher claramente desesperada, espremidinha assim na janela com o bebê, ela estava sozinha com a criança. E eu já viajei bastante com o bebê, dá para você entender quando a criança está incomodada, não adianta o que você fizer naquele lugar, ela não quer ficar naquele lugar. E aí eu pedi para ela, você pode me dar ela um pouquinho para eu dar uma passeada? Porque ela não ia conseguir nem sair direito, sabe? Ia ter que fazer um reboliço ali no avião. Eu falei, deixa eu passear um pouquinho com ela. Ela ficou meio assim, mas eu falei, por favor, eu quero. E peguei a criança e fiquei andando ali no avião um pouquinho, peguei um brinquedinho, um negocinho. Fiquei ali com a criança, sei lá, 40 minutos, quietinha. A criança parou de chorar em 2 minutos, porque saiu daquele incômodo. Então, assim, quando eu digo essa frase, é muito maravilhosa, porque se você não quer, não tem a disposição, não tem a de pegar uma criança e ajudar essa mãe nessa situação, pelo menos que você não julgue, que você não faça cara feia.
Segure sua
que você
onda,
não...
né?
Não, mas isso tem muito. Tem muito. Então, assim, muito. Não quer ajudar, não atrapalha, pois sabe?
Eu já passei por uma situação dessa no avião também, e eu olhei, assim, eu pedi para ela me olhar no olho, assim. A mãe estava nitidamente desesperada, e eu falei, olha para mim, no meu olho. Eu falei, tá tudo bem, ela está incomodada, vai passar. Só
mas
respira.
Ela fica desesperada porque ela fica preocupada com
o julgamento. Exato. E aí, acalmar a mãe ajudou a acalmar o filho. Foi muito doido isso.
Gente, é uma coisa tão triste porque a gente sempre ouve aquela frase de nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a culpa nasce da não satisfação daquilo que a gente tem como ideal. Então, a nossa cultura criou um ideal. A gente fica tentando atingir uma coisa que é impossível.
Impossível.
Porque é o que eu falo sobre o problema do modelo único. Nós somos indivíduos diferentes. Como é que a gente vai caber todos no mesmo modelo? Então, a gente teve uma divisão sexual do trabalho. Os homens são os provedores, eles trabalham fora de casa para ganhar dinheiro. A mulher cuida do lar. Só que foi o que a Vera falou, 51% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Elas têm que trabalhar fora para pagar as contas, para sustentar essa criança. Só em 2023, só num ano, mais de 100 mil crianças foram registradas sem o nome do pai, sequer na certidão.
Esse ano, você está dizendo.
É? Sequer na certidão.
Que não acabou.
Quer dizer, Imagina as que têm o nome do pai na certidão, mas tem o pai ausente. Então, essa mulher precisa trabalhar fora, ela não consegue atender a esse ideal de maternidade, ela se culpa, por se culpar, ela adoece, e uma mãe doente não consegue ser acolhimento para a criança. Então, se a gente se preocupa com as novas gerações, não precisa se preocupar com as mulheres, se você não se sensibiliza por esse discurso das mulheres. Mas se preocupe com as crianças, porque é por elas que a gente precisa ser uma sociedade que se preocupa conjuntamente com as próximas gerações. E aquilo que você fala sobre o mãe só tem uma, é só a mãe que consegue fazer parar de chorar, é só a mãe que consegue acalmar, é só a mãe que consegue dar comida, tem uma cilada das próprias mulheres. Sim. A gente se culpa tanto por não conseguir chegar nesse ideal, que a gente fica apontando as falhas das outras mulheres, porque na sociedade a gente não tem esse lugar de destaque. A Vera fala sobre isso no livro. A gente não consegue espaço nos círculos de poder. Então, dentro do ambiente doméstico, esse lugar de só ela, a mãe, consegue, nos traz uma satisfação de vaidade. Mas isso é uma cilada. A gente tem que parar de apontar o erro da outra e querer causar a culpa da outra, a tristeza da outra, para a gente se sentir melhor nesse lugar que é de falta. A gente sabe que é de falta, porque sempre será. Não é possível chegar no ideal.
E tem que se dar mão, porque esse trabalho, né, o maternar, que é um trabalho, ele precisa ser reconhecido. Sim. Assim, acho que você colocou super bem, a Vera também, mas eu queria só trazer um recorte que eu acho muito importante, que é uma questão econômica, quando a gente fala em relação a burnout. Porque o burnout materno, ele só existe porque as mulheres estão sendo exploradas. Por que elas estão sendo exploradas? Como? Porque a gente faz um trabalho que não é reconhecido, não é valorizado, muito menos reconhecido. Remunerado. E ele é propositalmente invisibilizado para continuar se perpetuando. Então, assim, é um grande problema na nossa sociedade. O que é esse trabalho? O que a gente faz? A gente produz e a gente reproduz o maior bem do capitalismo, que é a força de trabalho. E a gente faz isso de graça, sem ganhar nada em troca. A gente faz isso em nome do tal amor incondicional que foi...
Hora extra, né, não remunerada.
Do padecer no paraíso.
Do padecer no paraíso, do sacrifício.
Que santifica.
Exatamente. E a gente faz isso de graça, dando a outros poucos o acúmulo de capital, o acúmulo de riqueza, às custas da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa exaustão.
Mas o que eles não contavam?
Do nosso burnout. O nosso burnout, ele é uma externalidade do custo de produção da força de trabalho.
Você estuda isso. Como é que a gente faz para reverter essa situação?
Redistribuir esse trabalho dentro e fora de casa é o principal. E, na minha visão, mais um pouquinho mais radical, a remuneração.
E sabe o que a Bela fala que é muito importante? E as mulheres estarem decidindo não ter filhos, é porque pensam, eu não vou dar conta dessa demanda, eu não vou enlouquecer, isso começa a gerar um problema para quem exerce o poder. Porque a nossa sociedade está envelhecendo. O nosso último censo deu um susto em todo mundo. A população não está crescendo mais como crescia. Sem população que cresce com a população envelhecendo, como é que você financia a previdência? Você tem um problema de contas públicas. Então, as pessoas vão ter que começar a pensar em rede de cuidado para amparar essas crianças e para tirar essa carga de cima das mães, porque senão a gente não se sustenta como sociedade.
Exato.
Eu ia falar isso. Tem uma pessoa que não tem filhos aqui. E aí, quando você ouve, quando você vê esse número crescente de mulheres, que eu imagino hoje que estejam mais bem aceitas pela sociedade. Porque algum tempo atrás, uma mulher... Não sei.
Por uma parte da sociedade.
Ter filhos, ela era massacrada. Hoje, eu acho que ela já é ouvida e menos julgada.
Uhum. Eu acho. Eu fico sempre muito... Sou muito ouvinte nesse tema, né? Porque eu acho que eu já venho de uma geração que... Essas pressões todas por ser mãe, né? E etc., elas vão dando lugar a essa realidade que envolve ser mãe, principalmente a estrutural, que é o que mais me pega, é o que mais me pegou sempre. Apesar de saber que minha mãe poderia ser considerada uma mulher que não tinha essa estrutura toda e me criou muito bem, deu tudo certo, sim. Mas eu sempre ficava pensando, pô, não tenho condição, não tenho estrutura para bancar isso, para poder conseguir fazer isso de uma forma tranquila, como que eu vou fazer? Então, isso sempre foi uma coisa que martelava. E isso me afastou de entender a minha maternagem, sabe? A minha forma de maternar. Que não tem nada a ver exatamente com ter um filho.
Uhum.
A minha relação com criar, com maternar, foi se perdendo dentro de como que eu vou fazer? Será que eu correspondo a essa expectativa? Será que não? Será que eu consigo criar? Mas e depois? Mas e a carreira? Mas e... Então, eu venho fazendo um processo de entender isso dentro, para também não tomar uma decisão pautada em toda uma circunstância. Uhum. E acho muito, acredito muito nisso que a Gabi falou, que é bom que tenham mulheres como eu, vindo dessa geração, que já não se deixam levar por pressões, etc., e que vão deixando de ter por conta disso, para ter esse baque mesmo e as pessoas analisarem socialmente como é que a gente vai oferecer estrutura para as mães estarem numa condição mais confortável. Eu queria pensar em outras coisas em relação à maternidade que não a estrutura, sabe? Hoje eu tenho até um pouco mais de estrutura física para fazer isso, mas mesmo assim ainda é uma questão. E acho que isso poderia não ser. Acho que poderia deixar de ser para a gente pensar a maternagem, pensar em maternagem de uma outra perspectiva.
Quando a Bela fala que é um trabalho remunerado, eu não acho que seja uma coisa, ah, mas eu sou radical. Não tem outro caminho. E é o Estado, e são as empresas. Hoje a gente já começa a ver algumas pequenas empresas aqui no Brasil já dando a licença maternidade igual para homem e para mulher, mesmo tempo. Né?
Isso empresas é muito importante.
Poucas, modernas, em geral, multinacionais, que estão com um pensamento à frente do tempo, prevendo isso que a Gabi está falando, que é matemática. O censo já mostrou que é isso que está acontecendo.
E não é. E não é só força de trabalho, tá, galera? É mercado consumidor, ok? Obrigada. Sobra...
É, gente, as mães são responsáveis pela continuidade das gerações.
Mas é isso,
para além do...
É a manutenção da vida.
Sabe? É a manutenção da vida, não é? Para além do trabalho, do dinheiro, do mercado.
Sem esse trabalho, nenhum outro é possível. A gente não estaria aqui. Exatamente. Se não fosse a gente... As mães, elas... É um trabalho... E ele é tão lindo, é muito triste a gente também ter que pensar só numa questão econômica, monetária...
Exatamente.
De um verbo, né? Que é o maternar, que poderia ser... Muito gostoso.
É muito mais do que
muito
tudo
gostoso,
isso, sabe?
Que a gente não precisaria estar nesse lugar, sabe? De ter que valorar, de ter que...
Bela, acho que a única vantagem da gente estar nesse lugar, desculpa, é a gente falar em burnout. Aqui estamos falando, ó, as mulheres estão tendo apagão. Eu que estou aqui há tantos anos falando dessa variedade de tema, acho que chegou, a gente chegou agora num real. As mulheres estão colapsando, as mulheres estão ficando doentes. Porque na época da minha mãe, da mãe da Gabi, que criou você e seu irmão...
Elas viúva. Também estavam, né?
Estavam.
Só que não podia falar. Porque esse é o ponto. A gente, se você diz
falava
assim...
Falava com outro, uma outra lente.
Não, se você fala, pô, tá cansativo demais. Não é pra ser assim, as pessoas dizem, não, mas é o sacrifício
então,
redime, o sacrifício santifica. Então, como assim você vai reclamar do maior amor da sua vida? Eu cresci falando isso. A minha mãe ficou viúva com 32 anos.
Muito nova.
Muito nova. Com uma vida para viver. Com dois. Eu com seis, meu irmão com quatro. E durante muitos e muitos anos, eu falei achando bonito. Ai, minha mãe passou anos almoçando no carro de um Tupperware para conseguir levar a gente na escola. Porque ela queria usar o pouco tempo que ela tinha, porque ela trabalhava muito para dar conta de pagar as contas em casa, para estar com a gente. E dois, porque o transporte para a escola era caro e ela não tinha como custear. E eu achava isso bonito. Eu achava isso prova de amor, porque eu fui ensinada que é no sacrifício que o amor se constrói. E quando eu me tornei mãe, eu parei e falei, gente, o que é isso? Porque se a gente ensina para as futuras gerações que o amor se constrói no sofrimento, a gente tem um efeito, inclusive, no estabelecimento de relações abusivas.
Com
de
certeza.
Subordinação.
E rejeição.
Exatamente.
Que é o dilema, o conflito da Lari. É tipo, o que, né, que você fala, o que eu enxergo da maternidade hoje é um puta sacrifício que eu não sei se eu quero bancar. E não necessariamente tem que ser assim. Então, é exatamente essa rede de... Se tivesse na rede pública um transporte que fosse pegar você e seu irmão em casa, sua mãe podia estar almoçando tranquilamente em casa.
Exatamente. Então, e a gente não se provocar isso. Então, aprender... Porque eu me tornei mãe recentemente, minha filha tem 9 meses, e quando eu compartilho as coisas nas redes sociais, eu percebo que as mães não se permitem. Eu tenho a possibilidade de exercer uma maternidade mais tranquila, mas eu não me permito, eu não posso ser feliz no meu maternar, porque senão eu não tenho o sofrimento que qualifica o amor.
É.
Essa é a doença. O que a gente aprendeu é que se não tiver sofrimento, não tem amor suficiente. Isso é mentira.
A sociedade encara, eu acho, sempre, como você vai dar conta, a mulher vai dar conta.
Tá, a gente tem dado, né?
Guerreira. Na merda?
A gente tem dado, entre aspas. Na merda,
você é uma mulher muito guerreira.
Guerreira, mãe guerreira.
Samuel falou a frase do...
Na guerreira que chama, você é uma mulher muito guerreira. Na guerreira, eu quero minha parte de tranquilidade e felicidade. Eu quero lá
ser guerreira. Exato. Eu quero ficar na casa da Astrid, em Morro de São Paulo.
É, gente.
Mas é isso, eu tenho... Eu falo que eu sou uma mãe muito fora do padrão e uma mãe também muito dentro do padrão, porque custa muito você bancar os seus desejos e os seus valores como mãe, que não são vistos, que são completamente estigmatizados na sociedade. Tipo, não ter um filho que mora com você. Isso é uma grande questão. A minha filha saiu de casa com 15 anos. O meu filho mora mais com o pai do que comigo. Eu banco isso, mas olham para mim e falam... É sério? Tipo, já me diminuiu. Me conhecem, nossa, você é uma mãe, tá aqui. Falo isso, meu nível de maternidade
veio pra
cá.
Mas você é uma mãe que tá aqui, eles não viram que você é uma mãe que tá aqui? Oi? Né? Já não viram?
Exato.
Que é uma mãe que tá aqui? E por que
isso faz rebaixar na hora?
Não, a gente tem que elevar um pouco até o sarrafo.
Deixa eu propor uma outra visão, que eu acho maravilhoso. A gente não educa pelo que a gente fala, a gente educa pelo exemplo.
Exato.
Embora a sociedade não aceite que uma mulher siga sendo um indivíduo independente no pós-maternidade, você enfrentou esse consenso e seguiu sendo um indivíduo livre, dona das suas vontades e desejos. E foi isso que você mostrou para sua filha. E é por isso que ela é livre. Sim. E é por isso que ela vai viver os sonhos dela. E é por isso que ela vai se realizar. Então, o que você fez por ela é grandioso.
Obrigada.
Total.
Muito bom, cara.
E o Nino segue na mesma fórmula. É maravilhoso ver você com o Nino. A felicidade, a brincadeira, a graça de vocês dois.
Eles sambando.
Se mora mais com um ou com outro, legal que o JP chega nesse nível do mundo, né, em 2023, assumindo essa divisão, que não é divisão, essa parceria com você.
Não, mas mas é difícil, assim, entendo. Eu acho que é no mesmo lugar que, obviamente, todas nós, mas, assim, um pouco o oposto do seu caso, né, Lara? De ter que bancar, eu não quero isso pra mim. E, assim, e pra mim, a minha maternidade é desse jeito, eu banco. Então, é difícil, a gente tá sempre...
É criar o seu maternar, né, o seu modelo, criar a sua forma de fazer.
Posso falar?
É isso que Samuca falou.
Mães. Os três modelos são completamente diferentes.
E é isso que forma. Eu acho que isso que você faz com a forma como você materna os seus filhos é um pouco do que eu tive como exemplo. Então, eu concordo plenamente com o que é. Eu fiquei vibrando com a Gabi falando, porque a minha mãe foi essa pessoa. Né? Imagina para uma mulher em 1984 ter que deixar três filhos morar com os pais, ou morar com o pai, porque sabia que não tinha condições ali de criar aqueles
Posso
filhos.
Posso falar? Aconteceu com a minha mãe também.
Tenho
um caso que eu quero que, acho que você vai gostar de comentar na volta.
Ah, é?
Acho.
Ai, meu Deus.
Um caso que tem a ver com a nossa conversa aqui, que chegou para as companheiras do Mamilos de Saia. O nosso quadro que dá dicas e caminhos para quem precisa encarar uma conversa difícil. Você está com alguma saia justa na vida, precisa de alguma ajuda? Envia sua questão apontando o celular para o QR Code que vai aparecer na tela, que a Cris e a Ju dão um jeito nessa conversa. Uma sugestão, pelo menos, um caminho para você. Olha só.
Gente, o papo hoje é sobre incompatibilidade de planos.
Tava tudo indo muito bem, até deixar de ir. Vamos ouvir a história.
Olá, meninas. O meu nome é Rafaela, sou de Luanda, Angola, e o conflito aqui é com a maternidade. O meu sonho sempre foi ser mãe. Tenho 41 anos, sou professora, doutoranda e financeiramente independente. Também moro sozinha. Mas há um ano comecei a namorar com uma pessoa que sempre me disse que não queria ter filhos. Por isso é que eu não posso dizer que fui enganada. Ele sempre foi bem claro. A cena agora é a seguinte. Como é que eu me vou conseguir abrir com ele e dizer que eu vou ser mãe, independentemente de qualquer coisa?
Rafaela, eu super te entendo, porque quando o relógio biológico dispara, é muito difícil. Quer dizer, nem para toda mulher, né? Tem mulher que nem escuta esse tal de relógio biológico e tem mulher que sente uma urgência inescapável. E aí, se é um desejo profundo, se é um sonho que você tem, não tem como simplesmente abrir mão.
É isso que a gente chama de conflito de interesses. Cada um deseja uma coisa diferente. Mas eu quero pegar aqui a palavra conflito. Se a gente enxergar conflito como briga, a gente já vai para a conversa com a intenção de ganhar.
Verdade.
Né? Já olha para o outro como um inimigo a ser convencido, seja pelo argumento, seja pela pressão.
E não precisa ser assim, né, Cris? Porque se a gente deixa de ver como briga e olha para conflito, o outro não é um inimigo, ele é um parceiro para te ajudar aí nesse quebra-cabeça, tentando equilibrar esse tanto de desejo e esse tanto de limitações que a vida tem mesmo, para juntos vocês buscarem soluções melhor para os dois e que proteja a relação.
A gente está falando aqui de exploração, então a gente está falando de perguntas mais abertas, que tragam reflexões e possibilidades, porque se é briga, só tem duas opções, ou você tem um filho comigo, ou a gente termina. E o que a gente está sugerindo aqui é justamente olhar para o outro como parceiro para buscar alguma saída que seja minimamente vantajosa para os dois.
Então, o que ela poderia dizer? Eu te amo, eu quero muito ficar com você, você é importante para mim, mas eu sinto que a gente chegou numa encruzilhada na nossa relação, porque você não quer ter filhos e eu vou ter filho. Então, eu queria que você me ajudasse a pensar num jeito da gente sair juntos desse impasse. Deixa eu te perguntar, você já pensou em namorar uma mulher que tem filho?
Essa reflexão aí vai para além do sim e do não. O menino vai ter que se haver ali na relação junto com ela, isso é muito bom. Então, pode ser que eles cheguem a uma saída onde ela vai ter o filho que deseja, ele não vai ter o filho e quem sabe esse namoro continua de pé?
Pois é, Rafaela. Quem nunca esteve numa encruzilhada não sabe escolher. Boa sorte, um beijo e até o próximo Mamilos de Saia.
Agora eu quero ver seu ponto de vista.
Samuca tem coisas boas de falar disso, porque, assim... Ser pai é o único sonho que eu ainda não realizei. E eu estou tomando as minhas providências cabíveis para isso. E
tipo?
Pera, Larissa, de coisa. E é isso. E os últimos relacionamentos que eu tive, eu passei por isso, porque assim, chegou um momento que para eu me relacionar, eu já era um ponto de partida, uma condição. Eu falei, olha, eu não sei se você quer ou não, mas eu vou ser pai.
Tô entrando.
Demorei muito para entender que isso era um sonho meu e que só depende de mim e de mais ninguém. Eu não preciso ter alguém, eu não preciso de alguém para realizar esse sonho, esse desejo, essa vontade que eu tenho. Então, depois que eu entendi isso, eu falei, meu Deus, o que eu tô esperando? Vamos aí. Entendeu? E aí comecei a tomar as minhas decisões e já estive nesse lugar, já continuei relacionamentos que eu falei, olha, se você quiser ir, pode ir, porque assim, entre um filho e qualquer outra coisa no mundo, eu vou escolher meu filho ou minha filha. Então, eu fique livre.
Já deu entrada, assim, no departamento
entrada,
aí?
Já deu entrada.
É mesmo?
E é a primeira vez que eu tô falando isso no programa, gente. Vocês... Cada coisa.
Tá falando com a pessoa certa.
Sim,
Certeza, pelo pouco que te conheço, que você vai ser um pai incrível.
Certeza absoluta.
E se precisar da rede de apoio...
Eu vou precisar.
Estaremos aqui.
Conte com a gente.
Vou largar aqui no sofá para ir trabalhar.
Isso aqui, ó.
Pode largar, que aqui a gente dá conta, porque aqui nós somos essas quatro que você está vendo.
E mais.
E tem mais uma meia dúzia de mães espalhadas por aqui. Tem mãe de gêmeo, aqui tem de tudo.
Estaremos aqui.
Mais 18.
Não, e só a rede que ele já ajudou, as mulheres, tantas mulheres que ele foi parceiro. Eu vejo o Samuel sendo realmente assim. Apoio mesmo, não é só assim, ah, vou ajudar, porque ele faz com amor, ele faz com carinho, ele
amo.
Dá um suporte que é intrínseco, que é de alma, sabe? É muito importante para todas elas, eu tenho certeza. Então, todas essas retribuindo, filho, você já tem uma...
Ele vai ser uma brigaiada para ser madrinha.
Não, para esperar a retribuição.
Exatamente.
Mas se retribuírem, vai ser
mas
mal.
Mas terá, é natural.
Não, e esse bando de enteado, imagina...
Família
com
grande.
Com caçulinho,
primo.
Você sabe que o meu enteado mais novo, que é o Benício, tem 5, 6 anos agora, ele, toda hora que ele ia lá em casa, ele um dia me ligou do nada, eu estava em casa, Aí ele me ligou e eu falei, ô Dindo, você vem pra cá domingo, né? Aí ele falou assim, Dindo, eu quero conhecer seu filho.
E?
Aí eu falei, meu filho? Mas que filho é esse que você tá falando? Aí ele falou, seu filho que tá aí no quarto.
E?
Aí eu falei assim, ai meu Deus, aquele negócio de ter medo de monstro.
Mas aí era uma delícia.
Me voltou nesse esse lugar, tá, eu falei, espera aí, Benício, fique caladinho, deixa pra depois.
Ih, já tá por aí então.
É.
Eu acredito.
Meu
colado com Benício.
Eu não vou duvidar, Benício é
lá, filho. Você sabe que quando eu adiei os meus planos de ser mãe, porque eu ia estrear na TV e tal, e eu achava que o meu bebê já tava pronto pra vir, eu conversava. Falava, pera um pouquinho, a mamãe não pode agora. Eu me lembro dessas conversas.
Mas é real, acontece. Falava mesmo, total. Ele já existia
já, já
antes
você vem,
de existir.
A mamãe tá aqui, vai demorar um pouquinho, mas a gente espera um pouco.
Eu acredito que está no universo.
Faz totalmente sentido.
Não, eu acredito que está no universo de verdade. É dessa forma que eu conto para o Gabriel a história da adoção. Sempre contei, desde o dia... um que chegou na minha vida, ele tinha 40 dias, porque existe um componente químico que nós, humanos, temos, que está presente também nas estrelas. É... Uhum. Então, tá aqui, ó.
Tá aqui.
Isso, ah, é.
Com certeza.
Essa semana teve uma frase muito importante e impactante da ministra do STF. Maternidade é escolha, não obrigação coercitiva. Como eu disse, a frase é da ministra do STF, Rosa Weber, que marcou um voto muito importante nessa semana. Na sexta-feira, numa sessão online, o Supremo começou a julgar a descriminalização do aborto realizado em até 12 semanas de gestação, o que impede grávidas e médicos nessas condições de serem processados ou punidos. A ministra Rosa Weber foi o primeiro voto a favor, então, da descriminalização. Como esperado, o julgamento foi interrompido por um pedido para que prossiga no plenário físico do Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso, que vai ser o próximo presidente da corte, vai decidir quando será retomado. É uma discussão que vai acontecer e aqui entre nós vai se ampliar nas redes do GNT. Então acesse o nosso Insta amanhã para conversar com a gente nesse assunto. Eu faço questão absoluta, e vocês sabem por quê, de estar ligada nos seus comentários e conversar com vocês. Logo mais, a gente, quer dizer, elas têm planos de futuro aqui no sofá que me incluem. Mas o meu não inclui elas. Elas nem prestaram atenção no que eu estou falando. Qual o seu sonho de vida? Aposentadoria na praia? Novos negócios? Morar com as amigas? Conta na hashtag Saia Justa no GNT enquanto os Herê dançam e sonham.
Casa da Astrid. Para o lar da Astrid.
Só se vier o Herezinho junto. A Herezinho, o Herezinho.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa. Sim, um intervalo foi sobre crianças. Hoje a gente está aqui com o Samuel de Assis e a gente vai dar uma acelerada agora rumo ao futuro.
Ai, meu Deus.
Imaginando que o seu futuro tem um Zerê junto aí, né? Então a pergunta é clara e objetiva. Respostas rápidas. Quais são os sonhos e planos de cada um aqui para o futuro?
Essa resposta não é rápida. Não.
Calma que a gente... começa com um convidado.
Não, vamos começar de dela pra cá, gente. Pelo amor de Deus.
Convidado primeiro sempre.
Ai, misericórdia. De planos?
Pro futuro, assim. Como é que você se vê no futuro?
Cara, eu vejo pai de família bem constituída. Eu pretendo... Eu tenho essa coisa meio cafoninha, assim, de uma casinha na praia.
Cafona, me chama de cafona?
O lar da Astrid,
cafona,
amigo.
Não, pode ser celular.
Tá de cafona.
Ele já retirou. Ele é assim mesmo, não repare, não.
Não, mas...
Não, ele já tirou.
Então toque no seu amigo.
Não, é porque eu falo cafoninha nesse lugar de fofinho.
Ah, fofinho.
É fofinho. Ir pra uma casa na praia, ficar lá.
É sonho, né?
Vir pra cá só pra trabalhar e voltar, entendeu? Mas eu queria morar na praia. Pode ser lá na casa.
No lar da Astrid.
Mas, gente, é o sonho de vocês, gente. Não é mesmo? Vai, Larissa.
Ai. Pode ir, Gabi.
Não, você falou que era daqui pra lá. Agora se vire. Bora, bora.
Não, porque não é simples a resposta.
Desembucha,
mas como é rápido, eu não tenho como
elucubrar. Ah, ela quer falar do sonho. Você quer falar do sonho.
É, porque não é, pra mim, plano,
tem que
sonho,
ser o último, tá
objetivo.
Bom.
Então, coisa
eu digo, assim, eu tenho um grupo de amigas, que eu já falei aqui, que é a minha rede de apoio, são minhas amigas que fazem a minha vida muito mais feliz. E outro dia, engraçado isso, eu mandei pra elas uma notícia de que um grupo de, acho que 7 amigas chinesas compraram uma mansão pra, tipo, morarem juntas. Eu
sim,
falei,
vi
olha
na internet.
A nossa aposentadoria aí, galera. Eu quero envelhecer assim, com vocês. Vai juntando, economizando, que a gente vai comprar a nossa casona pra morar todas juntas.
Uma casa toda junta, vocês viram?
Tem vaga para convidadas, assim, que não...
Claro,
com certeza.
Viu?
Principalmente quem canta, hein?
Tá vendo?
Uma em Londres que era cada uma numa casa e aí tinha algumas coisas em comum e a parte que eu mais gostei é que não podia ter homem. Quer dizer, pode.
Agora é bom pra quem isso aí.
Dormir de conchinha.
Ah, tá bom, não. Isso vai ter.
Não,
é bom pra quem.
Bom pra quem, não entendi.
Pode, dormir de conchinha.
Ah, entendi.
É, tem lá um casal, mas acho que pelo que eu entendi era de mulheres, isso pode.
Ai,
não podia ter homem pra desorganizar o baba, desculpa.
Ah, pra viver ali, né?
Pra viver. Eu não queria estar ali, não, mas achei legal pra elas. Gabi.
Olha, sonho, eu acho que eu tenho o sonho de conseguir fazer viagens com a Ava pelo Brasil, assim, e levando as pessoas comigo, a minha família comigo. Então, fazer viagens em grupos grandes, assim, com ela.
É pena conhecer. Que o Brasil não tem estrada para fazer aqueles homes, sabe?
Motorhome. Não, não, motorhome não.
Essa daqui é...
Não.
Eu fiquei calada, eu fiquei quieta, você viu que eu fiquei assim.
Não.
Imaginei Gabi no motorhome.
A minha mãe vai no motorhome que ela vai amar.
Pois é.
E eu vou de outro jeito.
A gente faz um troca de família.
Calma,
eu vou com a Flora.
Deixa eu pedir desculpa pro motorhome. Motorhome, eu sei que você existe no Brasil, que tem uns super legais no Brasil. Eu só estou reclamando das estradas que vocês andam.
Eu não estou reclamando de nada, o negócio é com ela aqui, não é com você não.
Você pode
Gabriel, olha a manchete. Gabriela Prioli diz que motorhome é uma furada.
Não, é a questão é dela, coisa dela ali, ela.
Agora,
ela
a gente pode te ouvir, Nath? Lari, e você
não.
Pode me ajudar? Porque o programa está acabando.
Tá, então, 2x?
Fala aí, 2x.
Não, cara, vou falar sério.
Fala em 1x.
Não, porque
e
eu falei gente, que eu acho...
Dias. Vou falar, vai.
Puxa. Eu falei que eu acho que sonho, plano e objetivo são coisas diferentes. Acho que plano é uma coisa muito exata, matemática. Você planeja, você traça, vai lá e realiza. Mas funciona muito para as coisas, para... Você vai planejar uma ponte, você vai planejar um computador, porque você tem que planejar, calcular e fazer. E sonho, ele chega para você, assim, sabe?
Sim.
Você se organiza para poder o sonho vir, você descansa para poder sonhar. Então, sim. Assim,
você deita
eu estou querendo me organizar para poder continuar sonhando, mas não quero traçar tantos planos para não me frustrar.
Mas não tem um sonho? Eu tinha um sonho, esse sonho dele de ter
porque
uma
eu
casa
penso...
na praia, parará.
Mas isso aí é, isso aí é objetivo,
mim, mas eu achava
aspiração.
Que eu não ia saber planejar, entendeu? Eu achava que eu era incapaz de realizar esse sonho. Mas eu sonhava assim, imagina na praia velha, lá na praia.
Eu acho que isso aí é objetivo, não... é aspiração. E sonho, por exemplo, é Malcolm X.
Pode ser.
I Have a Dream.
Não,
Martin Luther King, desculpe. Tudo bem também. Ele sonhava que ia ter uma junção na época que estava tendo um apartheid. Isso para mim é um sonho. Você vai estar sonhando uma coisa que é impossível, que você olha ali e fala...
Tem um mistério, né, no sonho.
Tem um mistério, tem uma coisa que está para além dessa...
Da sua possibilidade
ó, ficou
real.
Sonhando. Enquanto você sonha...
Sonhou.
A gente já ouviu muitos os sonhos de cuidar de uma pousada na natureza, de vender água de coco na Bahia. Agora, como eu falei, tem aí uma galera com essa ideia de uma comunidade com... amigos, um ideal de futuro. Se bem que Pete, já há alguns anos aqui, eu aponto pro lugar que a pessoa sentava. Pete falava aqui, e olha que a Pete deu um passo. Você... Ela já tá aqui no interior, perto, e fica toda hora. Vem, vamos!
Ela já tá lá.
Ela já tá lá.
Bizarro.
Enfim, é um ideal de futuro, esse tipo, que anda ocupando o imaginário de muita gente. Por que será? a nossa colunista Natália Cruz, que é roteirista, atriz, mãe e mina firmeza total, faz hoje o último vídeo dessa temporada do Saia e a gente já se despede dela agradecendo demais a sua contribuição maravilhosa. Mas vamos aproveitar um pouco mais da Natália.
Estava aqui pensando nessa ideia de casa de praia, né? Que é uma casa extra que as pessoas ricas vão quando elas querem descansar, né? Fugir da rotina, celebrar. E aí, geralmente, é num lugar mais calmo, mais bonito, mais tranquilo, mais confortável. Enfim, me parece um lugar melhor do que o da casa oficial matriz, a de todo dia. E aí, essa lógica da casa de praia, ela aceita colocar o melhor lugar nas brechas, né? No final de semana, na folga, no incomum, na exceção. Aí eu fiquei viajando, viaja comigo, não me deixa sozinha, não. Fiquei pensando, poxa, que sistema, né, que a gente vive. Nem os afortunados se dão ao luxo de viver e morar no melhor lugar para eles. Eu até acho que essa lógica está mudando, né? Sobretudo depois da pandemia, muita gente trabalhando remotamente e descobrindo que dá para fazer da sua casa a casa de praia. Mas por vários motivos, talvez não seja possível para você, como não é para mim, viver na casa de praia hoje, né? Ter uma casa de praia ou uma casa de campo, enfim. E aí é que está a importância da gente conseguir construir as nossas casas de praia mentais, né? Os momentos casas de praia, as pessoas casas de praia. Eu tenho uma amiga que ela fala que tem abraço que é igual banho de cachoeira. Olha que maravilha. E é disso que eu tô falando. É de achar esses abraços e aí deixar essa cachoeira mais acessível. E sempre que possível ele já pensou? O lugar que você estiver, você pode imediatamente ir para a casa de praia interna. Fugir para dentro de si. Ah, deve ser muito bom. Será que a gente consegue? Será que é possível? Tem horas, lampejos que eu acho que é. Ah, é dificílimo. Mas dizem que é um luxo só. Já pensou? Bem, quem conseguir primeiro aí avisa. Tá bom? Um beijo.
Achei lindo.
Natália, meu amor, partiu Morro de São Paulo, bora?
Ah, achei lindo.
Peraí. Eu ouvi direito? Ela convidou a Natália e a gente, ela deu umas...
Mas você viu? Foi o que eu percebi também. Fica quieta, porque você falou, vamos levá-la com a gente? Eu falei, vamos.
Hã?
Vamos, todo mundo!
Ela aceitou!
Mas tem que ir de avião e amor no motor.
Eu vou até te arrete.
Metade já...
Olha, eu tô com Natália, viajar pra dentro de
barco também, não dá, não?
Pergunta pra Larissa, que já foi.
De barco dá?
Hã? Não dá?
Olha o pessoal do
barco. Pera. Dá pra ir, é maravilhoso.
Você tem uma casa que só dá pra chegar de avião?
Não, dá pra ir de barco. Dá pra ir de carro.
E com de carro?
Mas vai até Valença.
Tá bom.
Atravessa.
Então tá bom, né?
Então vamos fazer o que a Natália disse, entendeu? Porque a gente vai viver
Natália,
na casa,
entendeu?
Matriz, que não é a casa de praia.
Mas o meu sonho, que ninguém me perguntou, mas eu vou falar agora, porque eu perguntei de todo mundo. O meu, eu me vejo ali, velha, hippie, cabelo branco aqui embaixo. Já tô pensando até numa lojinha que eu vou abrir, porque eu preciso produzir alguma coisa.
Você vai voltar pros tempos primórdios. O que você fazia? Quando você começou, costurava alpargata?
O seu próprio pai é meu, uma mulher, boa ideia.
Vai voltar a vender.
O primeiro dinheiro que eu ganhei, a cara de quem não tá entendendo nada, dizendo
assim, ó.
O primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi bordando alpargata, aquela sapatilha que tem aqui embaixo de
cordinha.
De cordinha, é. Aquilo chama alpargata, né? É. Não é espadrilho, Paty. Espadrilha. É alpargata mesmo que chamava. E aí eu bordava de lantejola. Não era. Enfim, eu bordava aqueles troços que era de lona com corda embaixo.
Canutilho.
De lantejola mesmo, brilhante. E a primeira que eu vendi, que eu ganhei dinheiro, foi para Gilberto Gil, num show que ele fazia luar no Sesc Vila Nova, ali na Passo do Marquês.
Vai voltar pra praia vendendo alpargata de lantejola.
É brincadeira?
Viver, oh. Vamos viver das coisas que a natureza dá.
E dá pra ir de motorhome até lá.
Gente,
é,
chuveiro de água de coco.
Ela é o chuveiro de água de coco pode ser, hein?
Desejo bom aí, ó, um desejo, uma aspiração.
É, e dá pra chegar de motorhome. Aí chega ali mais pertinho, atravessa de barco. Saia justa, acabou.
Como assim?
Acabou.
Meu sonho é que o programa dure mais.
Vamos tomar uma cerveja?
Meu sonho...
Eu tomei antes do programa começar, já eu e a Bela.
Eu detesto moral da história, mas hoje podia ter uma, né? Então, bora viver todo mundo junto numa co-housing, sem filhos, sem exaustão materna e assistindo true crime.
Nossa,
todo mundo junto. Mulher. Quem fica com medo, a gente fica tudo no sofá juntinho.
Depois disso tudo. Depois...
Mas o true crime eu gosto. É o terror dela aí.
Todo
o resumo do programa de hoje.
Pra ai, a Bela Gil vai cozinhar.
Pra saber como a gente chegou até esse resumo, indicar pras amigos, porque achou a gente hoje linda, leve, louca, solta, e Samuel maravilhoso fazendo revelações, a gente tá no Globoplay, porque não basta falar, vai repetir, replicar.
Ai, misericórdia.
E tem também as nossas conversas no formato podcast, aquele que você pode lavar uma louça e ficar ouvindo se a criança não te chamar. É só buscar a Saia Justa no seu tocador preferido. E fica ligado que amanhã tem o segundo episódio do The Taste, às 10h30 da noite, aqui nesse canal, e o The Taste chegando. Estreou ontem, por isso ainda dá tempo de acompanhar. Samuel! Que boa companhia!
Que delícia!
Que cara legal, que astral!
Obrigada! Eu estou muito honrado de estar aqui, muito feliz, assim. Eu sou público assíduo desse programa e eu estou muito honrado de estar aqui mesmo.
Em casa, boa. Literalmente.
Sucesso no teatro.
Obrigado.
Que tenha uma longa carreira, né? São Paulo, Rio, e depois bora aí por esse Brasil, porque o Brasil... gosta e merece ter bons espetáculos passeando pelo país. Só mais uma perguntinha, são 15 para meia-noite, hoje não está tão calor como estava ontem. Toda solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, sofrendo demais com as enchentes, mas esse calor não vai prestar, hein, gente? Então a pergunta da saideira é, ventilador, ar-condicionado, circulador de ar ou leque?
Fogo na bagurinha.
Fogo.